Sejam bem-vindos a mais um de Olho no Linux. No episódio dessa semana, a gente tem uma notícia triste para os gamers no Linux, mas a gente também tem muita novidade boa. Mas antes da gente começar com as notícias, eu tenho uma dica sensacional para compartilhar com você. Se você quer entrar no mercado de desenvolvimento, o Python é uma das linguagens de programação mais populares no momento. E para você que está querendo aprender, a apoiadora do vídeo de hoje, a hashtag treinamentos, tem a oportunidade perfeita. Entre os dias 6 e 9 de maio, vai acontecer a jornada Python da hashtag, onde ao longo de 4 dias, você vai desenvolver 4 projetos completinhos, para aprender como utilizar Python para se destacar no mercado de trabalho. O evento é completamente grátis e você não precisa de nenhum pré-requisito, já que todos os projetos vão ser construídos passo a passo, explicando linha a linha de maneira super didática. Entre os projetos, você vai aprender sobre automação de tarefas, análise de dados, criação de sites e até mesmo um projeto com inteligência artificial. Para você participar, é só se cadastrar no site oficial, clicando no primeiro link que está aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aqui na tela. Como se já não bastasse, em teoria, você ter que pagar mais de R$1.000 por uma licença do Windows, agora você também vai ter que conviver com propagandas no seu sistema. Apesar disso ser comum para quem utiliza o Windows 10, até então, no 11, não existia esse tipo de publicidade. O mais próximo disso eram os aplicativos de terceiros pré-instalados com o sistema, mas que você pode remover sem problema algum. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no Dia Linux Labs ensinando a instalar o Windows 11 sem esse monte de aplicativo junto, mudando só uma opção, e o link está aqui na descrição. Pois bem, em uma nova build beta para os membros do programa Insider, agora na seção Recomendados do menu Iniciar, o sistema vai começar a exibir aplicativos da loja do Windows 11. O lado bom é que vai ser possível desativar isso, mas infelizmente ele vai vir habilitado por padrão. Apesar disso, a Microsoft está pedindo feedback dos usuários, e não é garantido que isso vai estar na versão final do sistema. Para quem está insatisfeito com a experiência do Windows, sempre existe a possibilidade de testar Linux, né? E falando em Linux, ele já domina a maior parte dos ambientes. Ele domina o mercado de smartphones, de servidores, de internet das coisas e por aí vai. Mas curiosamente, o único mercado que o Linux ainda não domina é o mercado para o qual ele foi criado, que é o de computadores domésticos. Mas apesar disso, no último ano, o Linux teve um crescimento bastante sólido. Segundo o site StatCounter, que coleta dados de mais de 1,5 milhão de sites pela internet, de janeiro de 2023 até março desse ano, o Linux tem constantemente aumentado seu market share. Lá em janeiro do ano passado, o Linux era responsável por 2,91% do market share. Agora, em março de 2024, esse número subiu para 4,05%. Esse número não engloba o Chrome OS, que tecnicamente é um Linux também, mas é contabilizado de maneira separada. O Chrome OS, agora em março de 2024, é responsável por mais 2,27% do mercado. É claro que nenhum desses números consegue brigar de frente com o Windows, que tem 72,47% do mercado, mas mesmo assim, é muito bom ver que o Linux tem crescido, apesar do mercado de computadores domésticos estar diminuindo. E se você faz parte desse 1% que veio para o Linux no ano passado, é bem provável que você ainda tenha muitas dúvidas sobre o sistema. No último episódio do Diocast, a gente respondeu uma série de perguntas que vocês fizeram, tanto no nosso Instagram, quanto lá no canal de Linux. O episódio já está disponível e você pode conferir tanto em vídeo aqui no Dia Linux Labs e no Spotify, como em áudio em qualquer plataforma de podcasts. É só pesquisar por Diocast. Todos os links você encontra lá no nosso site, em diocast.com.br. A relação entre o Linux e o League of Legends sempre foi um tanto quanto conturbada. Tecnicamente, é possível rodar o League of Legends no Linux, mas eram muito comuns os calos de updates que quebravam essa compatibilidade, apesar de você depois conseguir voltar a jogar depois de alguns ajustes. Mas parece que agora esse relacionamento vai acabar de vez, já que a Riot anunciou que o LoL vai começar a utilizar o Vanguard como anti-cheat, o mesmo presente no Valorant, que também não funciona em Linux. A Riot lançou um post bem técnico explicando tudo sobre a mudança para o Vanguard, quais foram os motivos, inclusive com dados concretos, como que nos últimos meses, a cada 15 partidas, uma tinha um cheater, e que em algumas regiões, era uma a cada 5 partidas. Nesse post, eles falam que o League of Legends nunca foi suportado oficialmente no Linux, e que a alternativa atual de rodar via Lutris, infelizmente, não vai ser compatível com Vanguard. Eles também argumentam que a maneira que o sistema funciona torna mais complicado de ter um anti-cheat como Vanguard, e que no Linux existiam apenas 800 jogadores de League of Legends, o que acaba não compensando o trabalho. Se você ainda quer continuar jogando League of Legends, infelizmente, a sua única opção vai ser fazer um dual boot com o Windows. Recentemente, a Canonical anunciou uma parceria com a Qualcomm, a maior fabricante de System on a Chip, mais popular pela sua linha Snapdragon. Mas o que essa parceria significa para o Ubuntu e para o Open Source? Através dessa parceria, a Qualcomm vai ter acesso a versões do sistema otimizadas para os seus produtos. Inclusive, vão existir versões do Ubuntu e Ubuntu Core, que vão ter suporte garantido de 10 anos, permitindo que empresas atendam às demandas regulatórias sobre IA e segurança da informação em dispositivos de IoT. Esse mercado de IA e IoT vem sofrendo fortes demandas regulatórias, e nem sempre são padronizadas entre os países. Com essa parceria, a Canonical se compromete a desenvolver sistemas que atendam essas regulamentações, mantendo fácil de adotar e com bom desempenho. Dessa maneira, quem trabalha com IA e com IoT deve começar a encontrar produtos Qualcomm certificados para o Ubuntu, entregando uma experiência otimizada sem precisar de nenhuma configuração adicional. Bora pro Jobs? Ainda falando de IA, o Google tem chamado a atenção da mídia nas últimas semanas por conta disso. O que mais tem se falado é de algumas ferramentas que vão chegar no Gmail, no Meet e até mesmo o Google Vids, que vai ser capaz de criar e editar vídeos com IA. Mas a questão é que nenhum desses produtos ainda está disponível a nível geral, e pouco se fala de outras ferramentas de IA do Google, que além de estarem disponíveis, elas foram publicadas de maneira open source. É claro, essas ferramentas não estão sendo muito faladas, porque diferentemente das primeiras citadas, essas são basicamente modelos de IA que desenvolvedores podem utilizar em seus aplicativos, e não um produto finalizado para o consumidor. Mas a gente tem várias novas ferramentas disponíveis. Entre elas, tem o Max Diffusion, Max Text, Jetstream e Optimum TPU. E todas elas têm o seu código disponível no GitHub para qualquer um que quiser conferir e utilizar. Se você tem um NAS da D-Link, fica bem atento que você pode estar vulnerável. Um pesquisador descobriu um backdoor presente em vários modelos de NAS da D-Link, que ao conectar na internet estão completamente expostos a ataques. Isso porque existe uma conta inserida pelos próprios desenvolvedores, esperamos que por engano, com o nome de usuário MessageBus e sem senha alguma. O portal Bleeping Computer entrou em contato com a D-Link, que informou que esses modelos não contam mais com suporte ativo e não vão receber um update de firmware para corrigir essa vulnerabilidade. Ela recomenda que os donos de modelos afetados parem de utilizar o aparelho e comprem um novo com suporte ativo. Você já imaginou um jogo com a gameplay do GTA, mas completamente galhofa? Em Saints Row 4 Re-Elected, você vai controlar o presidente dos Estados Unidos que precisa lidar com uma invasão alienígena. Para isso, você vai poder utilizar uma série de poderes e armas um tanto quanto duvidosas. O jogo tá com 75% de desconto no Steam, saindo por R$25, e tem versão nativa tanto para Windows quanto para Linux. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do Open Source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter. Quer entender melhor o que são as flavors do Ubuntu? Então clica nesse vídeo aqui do lado que eu te explico. Eu te vejo lá!